O ministro Blairo Maggi aproveitou esse encontro mundial da ciência do solo para falar em torno da crise do glifosato. Segundo o ministro, se isso não for resolvido rapidamente, poderá haver um problema no campo, inclusive com desobediência civil por parte dos agricultores. Ouça a entrevista. Ministro Blairo Maggi, por que nesse seu discurso o colocou como prioridade discutir a questão do glifosato?
Porque é um dos assuntos que mais preocupa o agricultor, a produção brasileira e a nossa agricultura, né? Porque 95% de toda a área plantada de soja, milho e algodão no Brasil usam o glifosato para preparar o solo, fazer plantio direto. Nós não temos mais grades, não temos mais arados, nós não usamos mais essas técnicas do passado. E se não houver glifosato para iniciar o plantio, fazer o plantio, não haverá plantio. Né? Quer dizer, se houver uma proibição mesmo, você não vai plantar. Ou vai ter uma desobediência civil para fazer isso. Porque a agricultura brasileira não tem, nesse momento, ferramentas, quer seja arados, grades, para voltar àquele modelo antigo da década de 80, 90, que nós fazíamos, ou a substituição de produto químico que não tem a mesma eficiência e que mascara um pouco, daria para ir levando, mas as empresas não têm produto para entregar isso para o plantio que começa daqui a 20 dias. Quer dizer, então, o Ministério da Agricultura está se empenhado junto com a AGU para derrubar essa liminar e seguir a vida normalmente. Mas é muito importante dizer, não há saída sem o glifosato. Ou a gente não planta, ou faz uma desobediência da legislação ou da ordem judicial e segue a vida.
Do ponto de vista financeiro, econômico, produtivo, seria um caos se isso fosse levado à frente?
Não, simplesmente você não pode plantar, porque o glifosato é que dá toda toda a viabilidade de você fazer o plantio direto e seguir com as culturas. Sem ele, a gente não tem outro instrumento. Qual seria o instrumento? Seria voltar à grade e ao arado. Isso não tem mais. Nós nem temos mais isso nas fazendas. E seria um desastre ecológico muito grande. Quer dizer, erosão eólica, laminar, enxurradas levando águas para os rios. Quer dizer,
poderia ser até pior do que o que vem se argumentando contra o...
Muito. Não, muito pior, claro, muito pior. Não tem comparação uma coisa com a outra, né? É lamentável que a gente tenha isso, mas estamos trabalhando, vamos em frente.
Está na expectativa de que vai ser cassado, porque, enfim, foi uma decisão, embora seja de primeira instância, enfim.
A gente vai recorrer na instância superior.
Já recorremos,
a AGU que cuida disso, junto com a Conjur, com do Ministério da Agricultura, mas é de responsabilidade da União recorrer sobre isso.
Como é que está a situação nesse momento?
Não, nesse momento perdura e vale a liminar dada pela juíza. Nós estamos recorrendo junto com a AGU, no tribunal, no TRF1, para que haja uma suspensão dessa medida, dessa liminar, e que tudo volte ao normal. E que também os outros órgãos que foram citados, como a Anvisa, possam apresentar um cronograma para fazer a leitura final de se o glifosato faz mal à saúde ou não, se ele continua ou não. Mas as regras são sempre que se você tiver que banir um produto, tiver que tirar um produto, ele tem que ter um tempo para que a agricultura possa se adequar a essa nova regra.
O senhor, como agricultor, qual é a dimensão que o senhor dá a esse problema?
Olha, ele pode não ser nada se derrubar a liminar, é só apenas um susto, né? Agora, se a liminar permanecer, claro, criamos uma confusão muito grande e que tem que buscar uma solução, mas são vários níveis de justiça que nós temos ainda. Temos uma liminar de primeiro grau, vamos recorrer, podemos chegar até o Supremo, se for o caso.
Com relação a esse acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, enfim, a gente vê no curtíssimo prazo, em termos de balança de embarques, até um efeito positivo para a soja, mas no médio e longo prazo parece ser perigoso, né?
Não, eu digo sempre que quando elefantes brigam, quem perde é a grama, né? E nós somos a grama nesse processo. Não tem como ganhar com isso. Aparentemente, o Brasil está ganhando um pouco mais que os Estados Unidos em soja, porque os prêmios são maiores para embarcar. Mas com a ausência dos americanos no negócio, no dia a dia, não há atividade econômica na Bolsa. E os preços caíram muito. Tá? Então a gente perde na Bolsa, recupera um pouco aqui com prêmios. Mas a gente vai ter um encarecimento de ração no Brasil, para suínos, para aves. A gente perde competitividade da indústria nacional no esmagamento, para farelo, óleo, lecitina, para a Europa, por exemplo. E nós podemos, a perdurar por muito tempo isso, nós podemos começar a perder o mercado de frangos, de suínos e também de óleo e farelo. Amanhã ou depois a China e os Estados Unidos voltam a conversar, eles ficam com que já levaram o nosso e a gente fica sem nada, né? Então, me preocupa muito essa guerra comercial e espero que termine logo e tudo volte ao normal.
No caso aqui, hoje o senhor falou do Pronansolo. O senhor disse que a solução é em cima do solo e é embaixo do solo. Qual é a dimensão que o senhor dá ao Pronansolo?
Bem, ele é um decreto que procura enquadrar todas as questões referentes ao solo. Quando eu falo sobre o solo, são coisas visíveis, como a questão de termos uma produção autossustentável, mantermos as nossas reservas florestais nas nossas propriedades, preservarmos nossas mananciais, nossas águas, o manejo de embalagens, por exemplo, que o Brasil coleta mais de 98% de todas as embalagens mandadas para o campo, coisa que outros países não fazem. É o plantio direto, é o manejo que a gente tem que ter com o solo e ter esse solo cada vez melhor, como já me referi antes. O Brasil tem um solo muito pobre originalmente e nós vamos construindo esse solo com o passar. Então não podemos perder isso. Isso é sobre o solo. E sobre o solo é a questão da compactação, a questão da fertilidade, da introdução de matéria orgânica nesse solo, porque nossos solos tropicais são muito fracos e a gente tem que adicionar muita matéria orgânica para que a gente tenha a liberação dos elementos químicos que estão nos fertilizantes ou estão absorvidos nas partículas de solo. A Embrapa tem trabalhado muito nessa questão de manejo, tipo lavoura, pecuária, floresta junto, isso tem dado resultados fantásticos, né? A gente vê produtividades, eu mesmo faço isso na propriedade, eu vejo a produtividade de soja subir vertiginosamente e a pecuária também. Então, são os elementos que o Brasil tem e pelas dificuldades que nós sempre tivemos, é que nós somos um pouco talvez mais criativos que aqueles que já têm um solo rico, fértil e que vem utilizando há vários anos, ou até milhares de anos. Né?
Ministro, qual a importância do Brasil sediar um evento como esse pela primeira vez?
Bem, pelo que me disseram, nós temos aqui
4 mil pessoas.
4 mil pessoas, 25%, 30% dessas pessoas de fora. Uhum. Então,
101 países,
isso demonstra a importância desse evento. E, obviamente, muitas palestras, muita troca de informação e todos ganham com isso, né? O Congresso é para isso mesmo, não é para passear, né? Mas é para aprender e entender as coisas.